nosso Deus e nosso Pai, Todo-Poderoso, Soberano, Maravilhoso. Nós te damos graças, Senhor, pela tua graça, nós te damos graças pela vida que tu nos concedeste. Nós te damos graças pelo dia de hoje em que nos reunimos aqui para te adorar. Queremos te pedir a tua bênção agora sobre nós. Também que tu abençoes os irmãos que não puderam vir, as crianças e aqueles que estão cuidando delas, os professores. E abençoa-nos aqui agora. Faz, Senhor, com que os nossos corações possam estar voltados para ti, que nada nos possa distrair a atenção, mas que possamos estar voltados para a meditação da tua palavra e que ela seja agradável diante de ti. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós temos, então, estudado a carta aos Colossenses, estamos no versículo 6 do capítulo 3, Colossenses 3, 6. Nós vamos ler o 5 e o 6. Colossenses 3, 5 e 6. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nós temos estudado há algumas semanas esse versículo 6, porque aqui fala, nós já passamos por análise desses pecados que vem antes, e fala que é por causa do pecado que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então nós temos estudado sobre a ira de Deus e nós vimos que é o pecado que provoca essa ira, ou é a causa, porque Deus tem que manifestar a sua justiça, quer dizer, tem que tratar o pecado com a seriedade que ele merece, por aquilo que ele é e por aquilo que ele representa. Nós já estudamos isso. E nós vimos então que Deus é absolutamente santo, absolutamente afastado do pecado. Então, quando ele fala, sede santos porque eu sou santo, neste contexto ele está dizendo, sejam afastados do pecado, assim como eu sou afastado ou separado do pecado. Então, nós temos estudado alguma coisa a respeito da santificação, não é? Antes de nós continuarmos, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o CTB. A semana passada foi uma palestra, a sexta palestra do MacArthur. Foi uma palestra excelente. Ele falou sobre a palavra, sobre a Bíblia, não é? Então, eu queria recomendar que os irmãos não perdessem o CTB. Eu não sei, acho que é porque eu sou entusiasta da Bíblia. Para mim, a Bíblia é absolutamente imprescindível no mundo. Se nós perguntarmos para as pessoas em geral, para você faz diferença se a Bíblia existisse ou não? A grande maioria iria falar que não. Eu também, até perto de 18 anos, quando fui convertido, também diria que não. É uma resposta errada, porque o mundo seria completamente diferente, os valores seriam diferentes. Mas se nós perguntarmos, eu falo, não, a Bíblia, para mim, não faz diferença se existe ou não. Eu hoje não consigo conceber a vida sem a Bíblia. É absolutamente impossível, porque é o único meio objetivo de comunicação de Deus conosco. Eu não estou dizendo que Deus não trabalhe no coração subjetivamente, diretamente, dando convicção para a pessoa, não é isso. Comunicação objetiva, em que nós podemos pegar, Deus disse isso, todos podem ver o que ele disse, analisar e conversar em cima. Então a Bíblia é absolutamente indispensável. E o MacArthur também, um entusiasta da Bíblia, falou sobre isso. Eu queria recomendar, queria pelo menos sugerir que quem não assistiu assumisse consigo mesmo um compromisso de não morrer antes de assistir essa palestra. Se alguém estiver pretendendo morrer, segure um pouquinho, assista essa palestra do MacArthur. Eu até falei com o pessoal aqui, com alguns homens, nós temos que arrumar um horário para essa igreja junta, ouvindo a palestra do MacArthur. E hoje, e tenho expectativa de que vá ser nesse nível, tem sido, ele analisou só 3 versículos do Salmo 19, falando sobre a Bíblia. Não morram por enquanto, né? Então, nós estamos vendo aqui Colossenses 3:6, nós vimos na semana passada, temos visto alguma coisa a respeito do pecado, da culpa do pecado, da corrupção. Falamos sobre justificação e santificação, temos insistido nesse aspecto da santificação que tem sido negligenciado nas igrejas, fala-se pouco, às vezes se prega um evangelho em que parece que Deus não quer mudança de vida, a impressão que passa, mas isso não é verdade. O indivíduo, quando é justificado, ele tem uma vida completamente diferente, ele tem que viver para Jesus Cristo, viver em novidade de vida, e essa vida seria uma vida de santificação, não é? O que seria isso? Santificação seria aproximação de Deus. O indivíduo, quanto mais ele é santificado, quer dizer, o seu caráter vai sendo cada vez mais semelhante a Jesus Cristo, não é? Esse é o plano de Deus. Nós temos falado bastante sobre isso e temos insistido que na Bíblia exorta bastante a nós nos empenharmos, nos esforçarmos. 2 Pedro capítulo 1, versículos 5 e 10, fala da diligência. Com toda a diligência, com diligência cada vez maior, vocês têm que fazer isso. E nós temos procurado mostrar que isso não significa participação nossa na salvação. Eu acho que já vimos durante algumas pregações mostrando que nada tem a ver com participação na salvação. Nós vimos que o fruto não participa na formação da árvore que o produziu. Um efeito não tem participação na causa que o originou. Não é assim. Aquilo é efeito, é consequência. Nós vamos falar ainda alguma coisa sobre isso. O Juliano tem me alertado para dar ênfase nisso e tomar cuidado com o perigo de nós não cairmos numa salvação, como ele mesmo chamou naquele curso de história da igreja, tem na apostila que a Denise transcreveu, ele tem chamado isso de salvação percentual. Deus faz uma parte e nós outra. Não interessa qual é a porcentagem de cada um. Nós falamos sobre monergismo e sinergismo. Não vamos entrar aqui. A palavra, o significado, sinergismo, trabalho em conjunto, monergismo, trabalho de um só. E temos visto que a salvação é trabalho de um só, é trabalho de Deus. Não é ele faz uma parte e eu faço uma parte, mas isso já vimos, né? E eu gostaria então de ler um trechinho dessa apostila que foi compilada do curso de História da Igreja, que o Juliano já chamava a atenção disso lá atrás, e eu gostaria de reforçar para que não ficasse nenhuma dúvida aqui. Ele está falando nesse trecho dos puritanos, a postura dos puritanos em relação à graça, em relação à lei. Em relação à graça, ele diz o seguinte: eles eram calvinistas, a graça de Deus é que salva. Não é o pecador que se salva a si mesmo, mas Deus é quem o salva. É o que nós chamamos de monergismo, trabalho de um só. Nós já vimos isso. Quanto à lei, ele fala o seguinte: nas questões da lei eles foram magistrais. São mestres no terceiro uso da lei, santificação. O terceiro uso da lei, nós já vimos aqui, eu não vou voltar em detalhes, mas já Agostinho falava nos usos da lei, ressaltando pelo menos dois, o Lutero também, o Calvino acrescentou, ele falou e deu ênfase, pelo menos no terceiro uso da lei. Por que isso? Quero recordar rapidamente que é importante nós termos isso bem firme na nossa mente. Nós não somos salvos pela lei. Romanos deixa bem claro isso, a lei não salva ninguém. Então, até Romanos mesmo fala, nós não estamos debaixo da lei, mas da graça. Nós somos salvos pela graça, não por nada que façamos. Eu não faço nada que me vá dar mérito para a salvação, mas depois de salvo é que eu vivo para Deus. Então, falamos de várias leis cerimoniais, civis, morais e tal, mas os três usos da lei, basicamente, muita gente pensa o seguinte: eu não tenho mais nada com a lei, eu não estou debaixo da lei. E realmente não está no sentido de salvação. Não há nada que você faça, cumpra, que lhe dê mérito para a salvação. Lei está fora. Mas, já desde o Agostinho, como citei, Será que a lei é para jogar fora? A Bíblia mesmo mostra que, em Romanos 2, fala da lei, aqueles que não têm lei, têm uma lei gravada no seu coração. Todos os povos da terra, todos os ímpios, eles têm uma lei gravada no seu coração. O que significa isso? As pessoas podem viver em sociedade e tentam cumprir essa lei, mas por medo, porque a sociedade mesmo aprova ou reprova determinadas coisas, né? Então, as pessoas vivem em sociedade por causa de uma determinada lei gravada nos corações. Todos têm uma noção bem imperfeita por causa da corrupção do pecado, do que é certo e do que é errado, né? Então, essa seria um aspecto da lei que já existe gravado nos corações das pessoas. A Bíblia fala num outro aspecto da lei também, e em Gálatas fala que ela serviu de aio. A palavra lá que está aio é a palavra exatamente, ou quase exatamente igual, transliterada em português, da pedagogo. Pedagogo, aquele que conduz a criança enquanto ela ainda não tem uma idade para discernir por si mesma. Então, ela serve disso. E serviu de aio para quê? De pedagogo para quê? Conduzir a criança para quê? Até Cristo. A lei mostra o pecado e deixa clara. Vamos pôr a lei falando. Eu não salvo, mas eu mostro quem salva. É isso que a lei faz. A lei não salva, mas mostra quem salva. Leva até Jesus Cristo. E o terceiro uso da lei, esse é específico para os crentes. O que seria o terceiro uso da lei? A lei pressupõe ou representa a vontade do legislador. Então, quando Deus fala alguma coisa, isso eu quero que faça, ou isso não quero que faça, ele está representando a vontade dele. Então, a lei serviria, esse terceiro uso da lei, seria uma norma de vida para os cristãos, para viverem de maneira agradável a Deus, ao seu Senhor. Só por causa disso, não porque salva. Certo? É o terceiro uso da lei. Só um aspecto, nós não vamos entrar em detalhes, eu até demorei um pouco, mas o Juliano estava falando o seguinte, dos puritanos em relação à lei. Eles foram, na questão da lei, eles foram magistrais. São mestres no terceiro uso da lei, santificação, como viver a vida cristã. Sabiam ensinar isso como poucos, por vezes chegavam a soar meio legalistas. Esse é sempre um perigo para as igrejas reformadas, o risco de cair no legalismo, no exagero, colocando a santificação, a obediência aos mandamentos, quase como uma condição à salvação. Então, a gente às vezes fala bastante em santificação e pode dar a impressão, olha, você tem que se esforçar que isso vai ser importante para que você seja salvo. Não, já foi salvo. Ele aponta para um outro detalhe, os luteranos, para eles é o inverso, eles tendem a cair na graça barata. Então, a tendência do ser humano é cair nos extremos. Temos que ficar no equilíbrio, a santificação é absolutamente indispensável para aqueles que estão vivos, quer dizer, a ação de Deus naqueles que estão vivos, mas nós não podemos esquecer que não tem nada a ver com participação na salvação, é consequência. Depois nós vamos ver alguma coisinha, se der tempo ainda. Então, nós falamos nesses vários aspectos até a semana passada. Na semana passada, ainda falamos mais algumas coisas, lemos trechos do John Owen e do Packer também, e terminamos falando, lendo aquele trechinho ali de Romanos 8, que fala que aqueles que estão na carne cogitam das coisas da carne. Cogitar, pensar, ter o propósito, o interesse, a atenção voltada para alguma coisa. E os que são do Espírito também cogitam as coisas do Espírito. Vimos que a mesma palavra, Jesus Cristo, quando falou com Pedro, para trás de mim, Satanás, ele falou, você não cogita das coisas de Deus, mas das dos homens. Você não está com interesse nas coisas de Deus, mas dos homens, né? Nós vimos também que nós temos que ter essa mesma disposição que houve também em Cristo Jesus. Citamos aquele trechinho de Filipenses 2, que eu até pedi para decorar do 3 até o 11, mas no 5 fala, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Só que sentimento aí é a mesma disposição mental, mesma palavra, que seria cogitação. O propósito, o interesse, Jesus Cristo viveu porque para fazer a vontade do Pai. Tendo em vós esse tipo de propósito, nós vimos quando Paulo fala lá aos filipenses, eu já falei várias vezes e digo até chorando, entre nós tem muitos que são inimigos da cruz de Cristo, né? O fim deles é a perdição. Por quê? Só se preocupam com as coisas terrenas, é o mesmo verbo, cogitam. Nós vimos também em Colossenses, pensai nas coisas lá do alto. Cogitem nas coisas lá do alto, quer dizer, tenham esse propósito. Nós vimos isso aí e vimos que o Stott falou o quê? O segredo da vida santa está na mente. A mente, o coração ou a alma, nós estamos falando do ser interior, da pessoa, né? Aquela parte do homem, aquela parte interior que decide, que delibera, que discerne as coisas, que faz escolhas, que se relaciona com Deus. Esse ser interior. E nós vimos, vamos começar hoje a falar sobre essa parte da batalha dos desejos. E essa batalha dos desejos ocorre onde? No coração. Vimos que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra as forças espirituais do mal. Isso acontece no coração. Nós vamos ver a importância que Deus dá ao coração, então a importância, espero que sejam lembrados da pregação do Juliano sobre Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar ou vigiar, é a mesma coisa, o guarda é aquele que vigia. Vigia ou guarda o teu coração, porque dele procedem os rumos da vida. Tome conta do seu eu interior. Então nós temos que estar vigiando com aquilo que entra, aquilo que vai para o nosso interior, para o nosso coração, aquilo que acontece no nosso coração, como é que nós elaboramos os pensamentos, e aquilo que sai do nosso coração. E Jesus Cristo fala, isso que contamina o homem, porque a boca fala do que está cheio o coração. Cuidado, nenhuma palavra torpe saia da vossa boca, unicamente é que for boa para edificação, etc. Então, cuidado com o que entra, como aquilo que entra é trabalhado e com o que sai do nosso coração. A preocupação de Deus é com o nosso coração. Nós vimos lá em Gálatas 5:17, a carne, ou a nossa natureza pecaminosa, milita ou luta contra o espírito contra a carne. Logo no versículo anterior, 16, fala o quê? Andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Concupiscência é desejo. Nós vamos agora para Tiago 1, é a mesma palavra. Aí está concupiscência e desejo. E nós já vimos que, andem no Espírito, vocês não vão satisfazer os desejos da sua natureza pecaminosa. Por quê? Porque a carne, nós vimos que ali está milita, e nós vimos que, na verdade, é a forma verbal da mesma palavra desejo ou concupiscência ali. Jamais satisfareis os desejos da carne. Aqui é a forma verbal. Então, seria a rigor assim, porque a carne deseja contra o espírito e o espírito contra a carne. Uma está na forma verbal, a outra está como um substantivo, né? É a mesma palavra. Então, nós vemos que essa luta, essa guerra se dá dentro. A carne deseja contra o espírito contra a carne. E fala porque são opostos entre si. Então, caracteriza bem carne como natureza pecaminosa. São opostos entre si. O que Deus quer, a nossa natureza pecaminosa, que é exatamente o contrário. Vamos abrir lá em Tiago, então, 1, que ali vai falar um pouco sobre de onde vem o pecado. Nós já vimos algumas coisas, eu preciso às vezes recordar rapidamente para chamar a atenção de alguns aspectos, mas vamos ver lá em Tiago 1. É um trecho bastante conhecido, nós temos voltado a ele várias vezes. Ali no 13 fala, Tiago 1:13, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Agora o 14:15. Ao contrário, cada um é tentado por sua própria cobiça. Essa palavra cobiça é desejo. O mesmo que estava lá em Gálatas 5:16, andai no Espírito, jamais satisfazer as concupiscências ou os desejos da carne. Lá, concupiscência, aqui cobiça. O desejo, nós já vimos que é um desejo intenso. Não é uma vontadezinha assim. Está falando de desejo intenso. Já ilustramos isso vendo outros textos da palavra, né? Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, esse desejo, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Nós já vimos que, então, cada um é tentado de onde? A tentação não vem de fora, vem de onde? De dentro, pela sua própria cobiça, aquilo que está no coração, o seu desejo por alguma coisa. E nós vimos que esse atrai e seduz, nós já vimos isso, é como se fosse uma isca com uma armadilha. É o que nós fazemos para pegar um animal. Põe a isca, ela atrai. Esse seduz, ele fica preso na armadilha. No momento que você foi seduzido, você está preso. É isso que está falando aqui. Então, está falando o seguinte, cada um é tentado pelo próprio desejo que está dentro do seu coração, né? Quando esse o arrasta, o atrai e o aprisiona, exatamente como numa armadilha. A cobiça, o desejo, depois de haver concebido, o que, que é? Ele deu vida ao pecado, concebeu. Aí que é comparado como acontece nos homens e nos animais. Ele foi concebido, ele deu vida e depois dá à luz. Ele gerou o pecado. O pecado, uma vez consumado ou completado, seguiu o seu curso, o que, que acontece? Gera a morte. Já vimos, o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Então ele faz essa sequência. Aqui está falando da cobiça que está no nosso coração. Nós já vimos, mas eu vou chamar a atenção, vou voltar ao mesmo exemplo. O importante não é o que está fora, o importante é o desejo dentro do coração. O pecado vem do desejo. Nós falamos normalmente, tal objeto, tal coisa fora de mim é uma tentação. A Bíblia diz que não, o objeto fora de mim não é a tentação. Uma mulher, ou uma bebida, o cigarro, uma droga, dinheiro, nada disso é tentação. A tentação é o quê? É o desejo pelo objeto. Já demos um exemplo e eu volto a dar porque é muito claro. Uma mulher sensual, ela vai ter efeitos diferentes num homem, numa mulher, numa criança, num homossexual. Ela não vai provocar o mesmo desejo. O pecado está onde? Nela. Ela é a tentação. Nossa, essa mulher é uma tentação, não é ela. É o desejo por ela. Quando Jesus Cristo fala, o indivíduo que olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou no seu coração. E esse interesse, esse com intenção, interessante, com intenção impura, na verdade, é o mesmo verbo que sai dessa palavra aqui, desejo, que aqui está cobiça, é o mesmo verbo que aparece lá em Gálatas 6,16, jamais satisfarei as concupiscências, ele vem daí. Então, se aquele que olhar para uma mulher desejando-a, já adulterou no seu coração. É a mesma palavra. Então, ela não é a tentação, ela provoca o desejo. A tentação é o quê? É o desejo pelo objeto. É isso que está falando, nasce em nós. Por isso que eu digo, é uma batalha de desejo no nosso coração. Esta mesma palavra, nós estamos aí em Tiago, vamos virar um pouquinho ali para 1 Pedro, capítulo 2. Mesma palavra, aqui está traduzida como paixões. 1 Pedro 12, 11. Amados, 2, 11. Eu já inventei uma porção de livros e capítulos na Bíblia e esse seria mais um. Na minha, pelo menos, não tem tanto, só tem 5, mas então, 2. 1 Pedro 2,11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais. Paixões, mesma palavra que está em Tiago, mesma palavra que está em Gálatas 2,16, esses desejos intensos. A vos absterdes das paixões carnais, desejos intensos da sua natureza pecaminosa, que fazem o quê? Guerra contra a alma. A alma ou o coração, o interior, a pessoa interior, o eu lá dentro, aquele que se relaciona com Deus, fazem guerra. Guerra contra a alma. Vamos voltar ali um pouquinho, vamos para 2 Timóteo. Tem um trechinho também interessante, que já vimos aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, está falando de tipo de pessoas que não querem a verdade. Eu só vou ler 2 Timóteo 4, 3 e 4. 2 Timóteo 4, 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. A mesma palavra lá de Tiago, a mesma palavra de 1 Pedro 2,11, a mesma palavra de Gálatas 5,16, mesma palavra. Aqui está cobiças. Cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade. Se falarem o que é correto para eles, é como se coçasse o ouvido. Eu não quero ouvir. Eu quero alguém que me ensine, mas que me ensine de acordo com os meus desejos. Mestre segundo a sua própria cobiça. Sempre que eu leio aqui, eu lembro de Isaías 30. Vamos abrir lá em Isaías, capítulo 30. Mesma coisa acontecia lá atrás com o povo de Israel. Não é uma coisa só aqui. O que que fala? É interessante, capítulo 30. Eu vou ler dos versículos de 9 até 11. Deus está falando de um povo rebelde que não queria ouvir o que Deus falava, não queria ouvir a verdade. O que que acontecia com esse povo? Olha o que Deus fala. Isaías 39, capítulo 30, versículo 9. Porque povo rebelde é este? Filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, ou, em outras palavras, não querem ouvir a vontade do Senhor. A lei representa a vontade. A lei do Senhor. Eles dizem aos videntes, não tenhais visões, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões, desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, não nos faleis mais do santo de Israel. O que que eles estão falando? Fale aquilo que a gente quer ouvir. É mentira, é ilusão, não tem importância, não falem de Deus. Nós não queremos ouvir de Deus. É isso que o povo fazia. E a mesma coisa que está aqui. Tem gente que não vai suportar essa doutrina. Querem gente que ensine aquilo que seja de acordo com a vontade deles. Os desejos. Este é o problema. Os desejos no coração do homem. Vamos ler um texto que nós já analisamos várias vezes. Marcos capítulo 7. Queria chamar a atenção para esse aspecto da importância do coração. Ali fala várias coisas em Marcos 7, lá no versículo 15, no, nada que há fora do homem e entrando nele o contamina, o que sai do homem é o que contamina, não é? Olha aqui no versículo 20, o que sai do homem, isso é o que contamina. Olha o 21 a 23, porque de dentro... Do coração dos homens, do coração, o que que é? Dele lá dentro, a parte do homem que decide, que tem discernimento, que escolhe as coisas, o eu lá dentro. De dentro, do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Vêm de dentro. É interessante que um pouquinho antes, no capítulo 7 mesmo, é citado lá no versículo 6, está citando... Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. O seu coração está longe de mim. A adoração deles é bobagem, é vã, é perdida. Nós temos que tomar cuidado. Deus quer que as pessoas estejam perto dele. O coração tem que estar voltado para Deus. O alvo da vida tem que ser Deus. Senão não adianta nada vir na igreja todos os domingos. Ele fala, em vão me adoram. O coração está longe. Deus se preocupa com o coração, com o interior, não com o que eu faço externamente. Claro que se preocupa com o que faz externamente. Mas aquilo é uma representação do coração. Nós já vamos ver daqui a pouco. Eu gostaria de entrar daqui a pouco nesse aspecto. Eu gostaria de ler um trechinho aqui no livro do John Owen, já falamos semana passada. Deus se preocupa com o coração, Nós falamos sobre aquilo que entra, aquilo que fica no coração. Eu queria chamar a atenção para os pensamentos. Nós vamos analisar isso provavelmente na semana que vem, ainda falando dessa guerra de desejos. Só que eu gostaria de ler alguma coisa que ele fala do pensamento aqui. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Ele fala o seguinte: se você visse uma fagulha pular do fogo no tapete, você pisaria nela e apagaria imediatamente. Ele era inglês, nas casas da Inglaterra, principalmente nessa época aqui, sempre tinha lareira, sempre tem uma lareira porque o frio é insuportável. Às vezes cai, hoje em dia eles têm até uma tela que a gente põe na frente da lareira para os pedacinhos incandescentes não pularem. Se uma fagulha pular no tapete, você apaga. Não lhe daria uma chance de incendiar o seu tapete e queimar a casa. Trate os desejos pecaminosos da mesma maneira, no comecinho. Considere o que um pensamento impuro pode produzir. Se for deixado à vontade, mais cedo ou mais tarde, atos impuros se seguirão. Aquilo que você faz, na verdade, é um reflexo, está representando o que está lá dentro do seu coração. Por isso que lá em Lucas, Jesus Cristo fala, a boca fala do que está cheio o coração. Se não enfrentar o pecado no seu início, muito provavelmente não será capaz de fazê-lo mais tarde. Daí chega numa certa situação, fala, nessa situação qualquer um cairia. Qualquer um. Claro. Só que você deixou chegar nessa situação. Lá no começo, daria para combater. Se você me cita uma situação, nessa situação você não cairia? Com certeza. Só que nós temos que começar lá atrás. Conceda ao pecado 1 centímetro e ele tentará conquistar 1 quilômetro. É impossível fixar limites para o pecado. Eu gostaria de ler mais um pouquinho aqui. Aí ele está falando do pensamento. Desejos pecaminosos, que nós estamos falando de desejos pecaminosos, permitidos a continuar à vontade, são como a ferrugem. Só podem ser removidos com muita dificuldade. Por isso que a Bíblia fala em diligência, em luta. O que fala Hebreus 12, 4? Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Não tem nada a ver com salvação. Eu não vou ser salvo porque eu consegui ganhar a luta contra o pecado. Na semana passada, nós vimos, inclusive, que grandes homens de Deus, em determinadas áreas de sua vida, lutaram a vida inteira e quase não cresceram. Em outras, cresceram muito. Em outras áreas, eles não conseguiram. Mas a perseverança, a persistência continuou. Isso é importante, a luta contra. Está falando dos desejos pecaminosos, fala, eles nunca morrem por si mesmos. De modo que, se não forem diariamente subjugados, irão gradualmente tornar-se mais fortes. Essa luta de desejos no coração, ela se dá lá dentro no coração. Eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa que muitos consideram o pecado como os atos, nós estamos falando, a parte de fora, os atos, aquilo que eu faço, a atitude. Mas quando fala ali que nasce no coração, fala que nasce lá no coração pelo próprio desejo, né? E fala que ele dá a luz, depois ele gera, e o pecado consumado. Só que o pecado, para ele se consumar ou se completar, ele não precisa se transformar em ato, só no coração. É o que eu citei aqui, que Jesus Cristo fala. Se você olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou. Né? Se você se irá contra o irmão, já matou o irmão. Então, esse ponto é muito importante, pessoal, porque quando nós falamos em santificação, nós vamos ver daqui a pouquinho, eu quero mostrar isso, de nada vale só a parte externa. De nada vale. Quando nós vimos alguma coisa aqui sobre esse terceiro uso da lei, eu lembro que chamei a atenção para um aspecto. Por exemplo, os 10 mandamentos. Aquilo, Jesus Cristo tratou os 10 mandamentos como uma lei divina. Mas normalmente, isso é citado até fora da igreja, os 10 mandamentos, uma norma de moral, é tratado como lei humana. Qual a diferença entre uma lei divina e uma lei humana? Uma lei que Deus deu e uma lei que o homem dá. Qual a diferença fundamental? Uma lei humana, ela só pode julgar pelo exterior. Eu posso querer ter o desejo de matar uma pessoa, ter o desejo de roubar alguma coisa, nenhum tribunal humano me condena por causa disso. Aí eu queria matar esse indivíduo, nenhum tribunal condena. A não ser que eu fale ou faça alguma coisa nesse sentido. Aí sim. Precisa se exteriorizar. O que acontece no coração? Você pode ter raiva de quem quiser, até do presidente da República. Não tem problema, é a maior autoridade do país. Dentro do seu... Agora, se você falou ou fez alguma coisa ofensiva, aí você pode ter que responder. Então, a lei humana, ela trata do exterior, e não podia ser diferente. Uma lei divina trata o quê? Do coração. Então, nós temos que pegar os 10 mandamentos, como fez Jesus Cristo. Não é você matar ou você adulterar, é o que aconteceu no seu coração. Porque é uma lei de Deus. Ele está falando do coração, ele está tratando do coração, e não da parte externa. Então, uma lei humana. Então, as pessoas normalmente classificam os pecados, ou falam pecados, a respeito de atos. O indivíduo, eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu não peco. Né? De atos. Nós já estudamos aqui pelo menos 5 maneiras do indivíduo pecar. O indivíduo peca por ação. Ele faz alguma coisa que Deus não queria que ele fizesse. Ele peca por omissão. Ele não faz alguma coisa que Deus queria que ele fizesse. Tiago fala, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Não fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse também é pecado. Ele peca também por intenção, acabamos de citar aqui. Só olhar, só odiar o irmão, eu já quebrei a lei. Ação, omissão, intenção. Eu posso também por indução. O que é indução? Eu sou causa de tropeço para o outro. O que eu estou fazendo pode não ser pecado em si, como fala lá em Romanos 14, mas o irmão mais fraco vai falar, ele faz isso, é motivo de escândalo e de tropeço, e dele fazer alguma coisa que vai ser pecado, porque ele não está firme no seu coração. Então é por ação, por omissão, por indução, ou intenção ou indução, e o último por conivência. Pessoa peca e eu não faço nada para ajudar contra o pecado, eu sou conivente, eu estou deixando que aconteça uma coisa que ofende a Deus. Eu tenho que ajudar o irmão e fazer o possível para que ele não ofenda a Deus. Como nós já vimos, nós não temos que só nós, o meu alvo é viver para a glória de Deus. Não, o meu alvo é a glória de Deus, não eu viver para a glória de Deus. Qual a diferença? Se o meu alvo é a glória de Deus, eu quero viver para a glória de Deus e quero ajudar os outros a glorificarem a Deus também. Meu alvo é a glória de Deus, através da minha pessoa e da pessoa dos irmãos. Então, se eu vejo alguém ofendendo a Deus e não faço nada, pecado. Então, não é só, eu não faço isso, não faço aquilo. Nós vimos que o desejo, na verdade, origina o ato. Como falou John Owen aqui, você deixa ali mais cedo ou mais tarde, ele vai acabar numa ação. Né? Nós vimos ali em Tiago, começa e depois, começa no coração, vai se manifestar na forma de ação. Mas Deus está preocupado com o coração, com o interior. Nós já vamos falar sobre o interior. Eu gostaria, antes de só chamar a atenção para um aspecto muito importante aqui. Vamos abrir em Efésios 6:6. Já analisamos esse trechinho de Efésios 6:6. Está falando dos escravos. Só para a gente pegar o contexto. Aqui está traduzido servo, nós já vimos a palavra escravo e vimos que o sentido é bem diferente, está muito suavizado aqui, servo é escravo. Era o escravo mesmo que tinha um dono que mandava nele e tinha direito de absolutamente tudo a respeito dele. Quanto a vós outros servos ou escravos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. O que está falando? Obedecer a vosso Senhor como a Cristo. Se alguém que deveria obedecer de má vontade, resmungando, fazendo o pior possível, é um escravo. Né? Porque se é um empregado, ele fala, eu vou mudar de emprego, eu não quero mais. Escravo não tem jeito. Se o dono quiser, ele vai ficar o resto da vida fazendo aquilo. Mas o que ele fala? Obedeça esse seu dono como se fosse Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo que deu essa ordem, não foi o dono. É o que ele está falando, como a Cristo. Não servindo à vista, não é só quando ele está olhando, como para agradar aos homens. Mas aqui é o princípio que eu queria chegar. Como servos de Cristo ou como escravos de Cristo, vamos usar a palavra dura mesmo, como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Esse, tem um princípio aqui. Quem é servo de Cristo, escravo de Cristo, Jesus Cristo é o Senhor da vida dele, tem que fazer a vontade de Deus como? De coração. Na verdade, a palavra aí não é coração, é alma. A primeira lá em cima está coração, aí está alma. O sentido é exatamente igual, você pega as traduções, eles vão por coração. Fazendo de coração, é o íntimo. Então, o que que nós temos aqui? Nós temos, na verdade, como se fosse um espelho, uma coisa contrária da outra. O que que falamos lá atrás a respeito, no caso do indivíduo cobiçar uma mulher? Ele tem o desejo no seu coração. Esse desejo pode se transformar num ato ou não. Esse desejo do seu coração pode ficar só no seu coração e não se transformou num ato. Ou pode se transformar. O que Jesus Cristo falou? A gente sabe que se transformou num ato, tudo bem, aí até um tribunal humano poderia julgar, se transformou. Mas ele não se transformou num ato, ficou no coração, não se transformou. Para Jesus Cristo, o que é? Pecou do mesmo jeito. Do mesmo jeito, porque o que importa é o que está no coração. O que que ele fala aqui, no caso do servo de Jesus Cristo? Jesus Cristo é o Senhor. O que que ele está falando? Se o desejo não está no coração, não importa o ato. Não importa você fazer por obrigação, por medo, para aparecer para os outros: olha como eu sou um cristão bom, eu sou um santo mesmo. Eu tenho aquela aparência, aquela casca. Para Deus, o que que serve? Nada. Não sei se notaram, é um espelho do outro. Lá fala: teve o desejo no coração, já pecou. Aqui fala: você fazer sem estar no coração não serve. Então, obedecer ou fazer a vontade de Deus de coração é obedecer a Deus. Então, não basta eu fazer o que Deus quer. Eu tenho que desejar fazer o que Deus quer. Eu tenho que amar as coisas que agradam a Deus. Eu tenho que fazer de coração. Se isso não está sendo feito de coração, eu tenho que estar orando para. É o fundamental que Deus mude no coração. Senão, não é um servo de Cristo. O servo de Cristo, ele obedece, ele faz a vontade de Deus, o quê? De coração. Exatamente o que Jesus Cristo falou em relação à intenção lá, só que o contrário, em espelho. Não adianta fazer o ato, praticar o ato de, vamos dizer, obediência ou aparente obediência, se não tem o desejo no coração. Eu estou fazendo aquilo é de má vontade, empurrado para aparecer ou para alguma outra, algum outro alvo que eu tenha. Mas o alvo não é aquele, não. Eu tenho que amar as coisas de Deus, eu tenho que desejar aquilo que Deus quer. Eu tenho que orar por desejos santos, por desejos que glorifiquem a Deus. Então vejam que um é: tenho o desejo, pratique ou não pratique, já pequei. No caso daquilo que Deus quer, se eu não estou praticando, está tudo errado. Se eu estou praticando, mas não tenho o desejo, a mesma coisa. Ah, mas eu posso ter o desejo de praticar as coisas de Deus e não praticar. Não está obedecendo a Deus. Ele manda: faça isso. Mas faça isso de coração. Então, uma coisa, isso é extremamente importante. O que que aconteceu lá no caso do. Os irmãos lembram lá no 1 Samuel, capítulo 15, fala do Saul, que Deus mandou exterminar os amalequitas. Ele foi lá, deu uma desculpa, poupou o rei, poupou os animais. Samuel foi lá e falou: você não obedeceu a Deus. Ele fala: o importante é obedecer. Por causa disso, você está fora. Então, agora Deus vai pôr outro no seu lugar. Chegou para Samuel, vai lá na casa do Jessé e vai. Um dos filhos dele vai ser rei no lugar de Saul. O que que acontece? Aparece o primeiro lá, Eliabe, alto. Então Samuel pensou: ah, esse aí é o rei, tem toda a pinta de rei, olha que rei. O que que Deus falou para ele? Não é esse, fora. Você está olhando para a aparência dele e para a altura dele, ele é imponente. Não é. O que que Deus fala? O homem vê o exterior. Deus não vê o coração, vê o que está dentro. Por isso que uma lei humana tem que ser o quê? Só o exterior. O homem só vê o exterior. Você pode ter a intenção que quiser. Não falou, não fez nada, ninguém vai te condenar. Você pode querer matar o juiz na frente dele, mas não abre a boca, ele não faz nada. A lei divina o que é? No coração. Você quis matar o juiz, já matou. Porque Deus vê o coração e não o exterior. Essa parte do desejo do ser humano é extremamente importante. Vamos ter em mente o seguinte: o Deus dá importância ao coração inteiro. Eu gostaria de ler um versículo ali de 1 Pedro 3. Normalmente as mulheres têm sempre que estudar 1 Pedro 3, que fala sobre o papel da mulher. Neste caso em particular, quando a mulher tem um marido não cristão, qual deve ser a atitude dela? Então, esse texto de 3, de 1 a 6, disse 1 Pedro, é sempre lido. Eu só quero chamar a atenção para os versículos 3 e 4. Eu não vou entrar no papel da mulher aí, mas Deus está falando uma coisa importante aqui. Não seja o adorno da esposa. Aí está a esposa, é mulher. No grego não tem uma palavra para esposa e não tem uma palavra para marido. É só mulher e homem. E pelo contexto, ou quando fala, a sua, como em português, eu poderia nunca usar a palavra esposa. A mulher dele, a sua mulher, a minha mulher, já sabe que é esposa, não é? O contexto mostra. Eu posso, e normalmente usa só mulher sem usar a palavra esposa, dá na mesma. O grego é assim. Então aí poderia. Ele está falando o contexto, está certíssimo por esposa, mas pode falar mulher em geral. Não seja o adorno da esposa ou da mulher o que é exterior. O adorno não é o exterior, a beleza, o enfeite não é o que está fora. Como o frisado de cabelos, adereços de ouro, aparado de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. As pessoas, às vezes, a mulherada gasta um tempão no espelho se enfeitando. Mas o que é de grande valor diante de Deus? Deus não está olhando o exterior. Isso é o homem que olha. Ele vai olhar, a mulher está bem arrumadinha e tal. Deus não está olhando isso. Não tô pregando aqui o desleixo, o desmazelo. Não, não. Mulher tem que andar arrumadinha. Cuidado com o exagero, né? Mas até aqui nessa tradução fica gozado porque fala: não seja o adorno da esposa ou da mulher, mas sim o homem interior. Por quê? Lá no, tanto no grego como no hebraico existem palavras diferentes para ser humano e homem. E nós não, nós usamos a mesma coisa. Quando a gente fala assim, o homem é egoísta. Nós somos ser humano. Não quer dizer que o homem é egoísta e a mulher é altruísta. Não, não é assim. O homem é egoísta, nós falamos, o ser humano é egoísta. Por exemplo, né? Aqui o que está falando? A palavra que o homem interior é o ser humano interior da mulher, a pessoa interior, o íntimo da mulher. Lá no grego fica fácil, quando fala assim, por exemplo, nem só de pão viverá o homem, a palavra é ser humano. Vinde após mim, vos farei pescadores de homens, é ser humano. Eles fazem isso para ser visto pelos homens, é ser humano. Agora, quando fala o homem da mão ressequida, é homem do sexo masculino. Lá em Atos 6, tradicionalmente fala da instituição dos diáconos, né? Nós, os homens ali, estamos até discutindo, tem autores que dizem que sim, que não, mas não importa. Só fala o seguinte: escolham sete homens, não é sete pessoas, não sete ser humano, homens do sexo masculino. Então, lá é fácil de diferenciar. No hebraico, a mesma coisa, né? Então, o que que fala quando ele criou Deus? Criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Criou quem? O ser humano. Não é homem. Inclusive, a palavra é o som semelhante a de Adão. É de onde vem a palavra Adão, é a palavra que está lá. Criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Até fica esquisito na nossa tradução, nessa aqui, fala assim: criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou. Não é bem assim. Não tem o homem, homem ou homem, mulher. O texto ali, o que é? Criou Deus. Quem lê no hebraico fica assim: criou Deus o ser humano à sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou. Essa é a tradução literal. E vai indo. Não é bom que o ser humano esteja só, não é homem. só existe um ser humano. Mas ali está falando, não é bom que o ser humano esteja só. Então eu vou fazer uma companheira, uma ajudadora, que seja adequada para ele, para esse ser humano. Só aparece homem mesmo mais adiante quando fala do casamento. Por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher. É que em português é a mesma coisa, mas está falando do ser interior. E é muito interessante, essa do ser interior é extremamente importante. Jesus Cristo, lá no comecinho de João, capítulo 2, fala que ele não confiava nos homens. E tem um comentário, porque ele bem conhecia a natureza humana. E é interessante que lá não está escrito natureza humana. Ele conhecia o homem por dentro. Ele conhecia dentro do homem. É isso que está falando lá na língua original. Não é a natureza, mas a tradução é perfeita, a ideia. Ele não confiava nos homens, por quê? Porque ele conhecia dentro. Ele conhecia dentro. Isso é muito interessante. Nós temos que conhecer a natureza humana. É interessante, eu já fui muito criticado, às vezes, por descer a linha na psicologia. Uma vez até uma irmã foi lá onde eu trabalhava, lá na universidade, me deu uma senhora bronca por causa daquilo que eu falava da psicologia. Mas eu não sou contra a psicologia. As pessoas têm uma diferença. Aliás, eu acho a parte da psicologia de se conhecer a natureza humana, saber a reação normal das pessoas nessa situação, naquela, eu achei uma coisa extraordinária. O estudo, por exemplo, de comportamento animal seria, entre aspas, uma psicologia dos animais. O indivíduo que sabe olhar um animal e fala, olha, cuidado que ele tá para pular em cima de você. Eu falo, não, ele está tranquilo. Só pelos gestos, ele conhece o que eu faço nessa situação ou não. Os puritanos eram mestres nisso. Conhecer a natureza humana. Essa parte da psicologia me agrada muito. Agora, uma que não me agrada, aliás, eu abomino, é quando ela dá direcionamentos antibíblicos. Por isso que alguém fala, não, eu vou no psicólogo. Cuidado. É um psicólogo não cristão, ele pode, com a maior das boas intenções, estar te falando uma coisa que Deus está falando para não fazer. Essa parte eu abomino. E, às vezes, até psicólogos cristãos entram nessa. Cuidado. Nunca mais falei nada, isso já faz uns 20 anos atrás, nos estudos, nunca mais falei nada em respeito àquela irmã, mas continuo pensando exatamente o que eu pensava naquela época. Acho a psicologia linda em que aspecto? Conhecimento de como é o interior do ser humano. Mas quando eu vou dar diretrizes de acordo com determinados expoentes humanos e não de acordo com a Bíblia, aí eu sou obrigado a ser contra. Só isso. Então é interessante que Jesus Cristo conhecia a natureza humana. Ele sabia como era lá dentro. Eu vou ter que parar aqui, mas a importância de nós estarmos conhecendo esta guerra de desejos lá dentro, como ela funciona, até saber um pouco, olhando o mundo, a gente vê isso que a Bíblia está falando aí no mundo, né? Nós vamos deixar isso para a semana que vem, mas eu gostaria de ler, eu acho extremamente importante, nós voltarmos ali para Efésios capítulo 2. Nós já vimos algumas vezes, em Efésios 2, o que eu queria chamar a atenção só. Vamos começar do comecinho do capítulo, Efésios 2:1. Está falando de Deus aí. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, quer dizer, o que normalmente as pessoas do mundo andam, é do mesmo jeito, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Os filhos da desobediência, está falando aqui. Nós já vimos aquele trechinho que nós estávamos lendo lá de Colossenses 3, esse que nós lemos. Por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E aqui fala, outrora todos nós, né? Ele usa ali no 2. Andastes outrora, né? E agora o Espírito de Deus, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. É interessante que essa palavra inclinações aqui é a mesma palavra que está lá em Tiago, lá aparece como cobiça, esse desejo intenso, a mesma que está em Gálatas 5:16, como concupiscência, a mesma que está lá em 1 Pedro 2:11, paixões da carne que fazem guerra contra a alma. cobiça, concupiscência, paixão, desejo intenso. Aqui ele põe inclinações da nossa carne. A palavra é desejos da nossa carne. Então, como é que fica? Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo os desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. O que as pessoas fazem no mundo? Andam de acordo com os desejos da sua carne. Nós já falamos semana passada, vamos voltar semana que vem, do hedonismo, é uma palavra que vem de nós já vimos em 2, 3 lugares que aparecem na Bíblia. Uma filosofia em que o prazer imediato é o alvo da vida. O prazer imediato é o alvo da vida. Nós vamos analisar isso na semana que vem. É isso que as pessoas fazem. Como todos, nós também. Fazendo o quê? Segundo as inclinações, os desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, ou merecedores da ira. Agora é que vem o mais importante. Tem um mais aí. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Nós seguimos o quê? Os desejos. Todo mundo seguindo os desejos. Segundo o príncipe da potestade do ar, Satanás. É isso que nós fazíamos. Fazendo as vontades da nossa carne, dos nossos pensamentos, por natureza, nós éramos merecedores da ira. Mas Deus, por causa da misericórdia dele, do grande amor com que nos amou, nos deu vida. Por isso, graça. Pela graça, sois salvos. Ele deu vida. Chama a atenção para esse aspecto. A santificação vem depois. O que que vem lá atrás? Vamos ver o versículo 8, repete, Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, repete de novo, é um presente que vocês recebem, tudo de Deus, monergismo, trabalho de um só, pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, não é de nada que você faça, esse obras, feitos, atos, não é pelo comportamento de vocês que vocês vão ser salvos, deixa claro. Foi só pela graça, por causa da misericórdia e do amor de Deus que você foi salvo. Não é isso. Isso é consequência. O que que fala aqui? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós fomos criados para fazer a vontade de Deus, boas obras. Fomos criados para obedecer. Mas está bem claro, você já foi salvo pela graça. Nós já vimos que o indivíduo que não foi salvo, ele não consegue fazer uma única boa obra. Aos olhos humanos, que vem o quê? O exterior, ele está fazendo boas obras. Aos olhos humanos, para Deus o que interessa? O coração. O que fala Romanos 8:8? Aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Nenhuma única coisa que eles façam pode ser classificada de boa obra. Nós já vimos que lá em Tiago, tudo que é de bom vem do céu, do Pai das Luzes, tudo. Nós por nós mesmos não fazemos nada, na minha carne não habita bem algum. Tudo que é bom vem de Deus. Reforçando, estávamos mortos por causa da misericórdia, do amor, pela graça, iniciativa dele, ato dele, fomos salvos, ele nos deu vida. Agora ele fala, eu dei vida pela fé, não por obra, nada do que vai fazer. Mas nós somos feitura dele, e nós temos que viver para quê? Para as boas obras as quais ele de antemão preparou. Aí, terceiro uso da lei. Eu sei o que Deus quer, eu faço. Por que eu faço? Porque o meu alvo é glorificar a Deus, o meu alvo é me aproximar de Deus, o meu alvo é agradar a Deus. O nosso foco tem que ser Deus. Nós já vimos, nem a igreja, atividades da igreja, nada. É Deus. E aí vem as boas obras. Então, nada do que nós fazemos tem a ver com a salvação. Assim como um efeito não pode participar da causa que o originou. Não pode. Ele é consequência. Nós não fazemos para ser salvos, mas somos salvos. Agora, Deus está sempre exortando nesta luta contra o pecado, nesta guerra de desejos, que nós vamos continuar na semana que vem. Não vamos esquecer que hoje temos a sétima palestra do MacArthur, hoje à tarde. Vamos agradecer. Nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra, pela tua vontade que tu revelaste a nós, que por ela podemos conhecer a ti e a tua vontade. Nós te agradecemos pela preciosidade que é tê-la aqui, pela preciosidade da liberdade que nós temos de livremente termos acesso a ela, quando tantos irmãos no mundo não o têm. Nós te agradecemos por ela, coloca no nosso coração a cada dia mais a motivação de estarmos estudando, meditando na tua palavra, te conhecendo e a tua vontade a cada dia mais. E principalmente, Senhor, capacita-nos a realmente colocar em prática a tua vontade, mas que seja uma prática que reflita o desejo genuíno do nosso coração. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.